Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique.
Isso aí, eu sou a Rita Zumba e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal.
Vamos falar da Lei de Abuso de Autoridade, Reforma da Previdência e Gastos de Campanha.
Tem muito assunto no programa de hoje. Fique com a gente.
E o programa começa trazendo duas PECs, que são propostas de emenda à Constituição. Tem a ver com a discussão da reforma da Previdência aqui no Senado. Elas surgiram de emendas apresentadas ao texto principal, que já foi aprovado em primeiro turno. E agora são propostas autônomas, a serem analisadas pelos senadores.
A primeira PEC cria a Seguridade Social da Criança. A ideia do autor, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, foi acatada pelo relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, que incluiu essa sugestão no texto alternativo da reforma, na chamada PEC paralela.
Mesmo assim, Alessandro Vieira resolveu apresentar outra PEC autônoma para dar andamento a essa ideia. Para Alessandro, a economia com a Previdência deve gerar investimento no futuro, no caso, nas crianças.
A chamada PEC da Seguridade das Crianças foi, ao mesmo tempo, recebida como emenda na chamada PEC paralela, PEC que vai corrigir os problemas do texto base da Previdência que estamos aprovando, mas pela relevância, pela importância, pelo impacto que ela tem no futuro do Brasil, ela também está sendo tramitada como uma PEC autônoma, apartada. E estamos pedindo ao presidente Davi Alcolumbre e à presidente da CCJ, Simone Tebet, a urgência na tramitação. Esse tipo de providência legislativa garante que você tenha consequência no esforço fiscal que estamos fazendo com a reforma da Previdência. Não adianta simplesmente você fazer uma economia e você não dar consequência para ela, não dar resultado. E o que dá mais resultado, comprovadamente, com todos os estudos disponíveis no mundo, é investir na criança, é investir no futuro, garantindo uma renda básica para que ela possa estar adequadamente alimentada e em boas condições para aprendizado. Isso tende a ter um impacto extremamente positivo. Os estudos apontam que cada real investido agora se reverte em R$6 lá no futuro. É uma visão de futuro importante, vem do movimento Acredito e está encampada no nosso mandato.
Agora, falando da segunda PEC dessa semana. Ela também foi uma emenda apresentada durante a discussão da reforma da Previdência e que agora vai tramitar aqui no Senado de forma independente.
Essa proposta permite que os municípios brasileiros possam definir um regime próprio de previdência social.
A inclusão de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria foi incluída na PEC paralela. A ideia é que os servidores públicos estaduais e municipais também fiquem sujeitos ao regime geral da Previdência.
Mas o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, não está muito otimista com a aprovação da PEC paralela da reforma da Previdência. Por isso, ele decidiu apresentar essa PEC autônoma para que as cidades possam ter seu regime próprio de aposentadoria, como muitos municípios já fizeram aqui no Brasil.
O Brasil tem hoje 5.570 municípios, pois 2.180 têm regime próprio. Aí o que que propôs o senador Tasso Gereissati na sua relatoria da reforma da Previdência? Ele propôs a extinção, a vedação de criação de novos regimes próprios. A União não quer perder dinheiro, a União quer que todos recolham para a Previdência Geral. Enquanto que os regimes próprios que já existem, repito, 2.180 municípios brasileiros têm regimes próprios de Previdência, eles podem se dar o luxo de, por exemplo, reduzir a cobrança da taxa de contribuição, da alíquota do contribuinte da Previdência do sistema próprio.
A gente segue no Projetos da Semana e o tema agora é eleição.
Ano que vem tem eleições municipais. Os brasileiros vão escolher vereadores e prefeitos. E um dos pontos mais polêmicos das eleições é a questão dos gastos de campanha.
O projeto que a gente traz agora teve uma tramitação muito rápida aqui no Senado. Votado pela Câmara na quarta-feira, foi aprovado no dia seguinte pelos senadores.
Isso porque, quando se trata de regra eleitoral, a aprovação precisa ocorrer um ano antes do início das eleições. Essa sexta-feira, dia 4 de outubro, é o prazo máximo para o presidente sancionar a nova regra.
E foi o que aconteceu. Para o ano que vem, ficou definido como será calculado o valor que prefeitos e vereadores têm para gastar na campanha.
A nova regra corrige pela inflação os gastos das eleições de 2016 e estabelece que, no segundo turno, o limite das despesas será de 40% em relação ao primeiro. Pela proposta, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% do teto previsto.
O relator do projeto aqui no Senado, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, esclareceu que não houve aumento de gastos.
Eu não estou inovando, não estou ampliando a previsão de gastos de campanha, não entro nesse mérito. Eu estou mantendo o mesmo teto de gastos que o TSE criou para a eleição de 2016 com a correção da inflação. Apenas isso. É o acordo possível. Nós estamos num momento de retração econômica, de cortes orçamentários.
O assunto continua sendo política, mas agora na área de administração.
Esse projeto quer impedir o uso de dinheiro público na contratação de shows sem licitação no momento que as prefeituras enfrentam dificuldades financeiras, como pagamento atrasado de salários.
Para o autor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a limitação desse tipo de gasto é necessária nos momentos de crise.
É bem recorrente uma prefeitura estar para lá de comprometida, devendo tudo, sem pagar servidor, sem pagar fornecedor, sem pagar nada, e está contratando banda de forró, banda de show, para dar espetáculo, comemorando o que? A desgraça. Ali, só pode ser. E por valores exorbitantes cada show desse. Isso é uma velha prática do pão em circo, botar o povo para dançar. Dança uma vez quando elege esses gestores e dança de novo durante a sua gestão.
Agora a gente vai falar de um assunto que esteve presente muito tempo nas discussões da sociedade e aqui no Senado também dominou os debates: a Lei de Abuso de Autoridade.
O Congresso aprovou essa lei para limitar a atuação de agentes públicos, principalmente nas funções de fiscalização e investigação de crimes. Na avaliação de alguns parlamentares e integrantes do Judiciário, a lei, na verdade, é uma tentativa de barrar operações de combate à corrupção, como a Lava Jato.
O fato é que alguns pontos da lei foram vetados pelo presidente da República e derrubados pelos parlamentares.
Nesse meio tempo, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, decidiu apresentar um projeto para revogar a lei de abuso de autoridade.
Ele questiona aspectos subjetivos da nova legislação que, na avaliação dele, podem comprometer a interpretação, inviabilizando a atuação da justiça.
Ainda no terreno das leis, a gente traz agora aqui no Projetos da Semana uma proposta que amplia a responsabilidade do Ministério Público.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, avalia que o Ministério Público deve ter uma responsabilidade com a Justiça. Para isso, sugere uma alteração no Código de Processo Penal.
É exatamente colocar de modo claro no Código de Processo Penal. E o que diz esse artigo 54 do Estatuto de Roma, que nós estamos propondo incluí-lo no nosso ordenamento processual penal? É que o Ministério Público, que é, na realidade, o promotor da justiça, ele não só levante as provas que vão acusar, mas também, caso identifique uma prova de defesa, uma prova que vá eventualmente inocentar o réu, ele é obrigado a apresentar essa prova para a defesa. Porque é bom lembrar que o Ministério Público não é um órgão tão somente acusatório. Ele quer promover a justiça, ele quer procurar o culpado, evidentemente, mas também não quer punir o inocente. Então, é um dispositivo muito interessante. Portanto, acredito que esse projeto, que evidentemente será bem debatido, deverá vir a ser aprovado, depois de aperfeiçoado, porque vai significar uma evolução no patamar do nosso direito processual penal.
Por fim, vamos falar de educação. A proposta é para que toda escola no país tenha requisitos mínimos para funcionar.
A ideia é do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná. Ele acredita que essa mudança pode ser uma referência para os governos na melhoria da educação no Brasil.
A gente coloca aí energia elétrica, água encanada, banheiros adequados, cozinha hoje em dia, refeitório, biblioteca, quadra de esportes, salas adequadas, tamanhos bons, arejados, né? Tudo isso faz com que a qualidade da educação possa ser sempre buscada e melhorada.
É isso. Esse foi mais um Projetos da Semana. Lembrando que você pode acompanhar de perto o que o seu senador ou senadora está produzindo aqui no Parlamento.
Ouça o programa pela página da Rádio Senado na internet. Você pode até baixar o áudio para ouvir quando quiser. Muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até mais.
Até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.